ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have.
E mais Elvis Presley hoje, mas continuando a nossa homenagem, né, começando a semana passada. Como eu disse, nessa semana a gente falaria um pouco mais da carreira romântica do grande Elvis Presley, começando justamente com essa canção que todo mundo conhece, foi inclusive regravada no final dos anos 80 pelo Pet Shop Boys, né, uma versão totalmente dance e tal, que é Always On My Mind, uma belíssima canção aí do grande Elvis Presley, com um back vocal espetacular. Aliás, Elvis que gostava muito de bons back vocals, né? Sempre primou por essa qualidade. Comigo, Carol Linden, a fã também grande de Elvis. Tudo bom, Carol?
Olá.
Olá.
Tudo bom?
Tudo beleza? Tranquilo?
Hoje, então, é dia de baladinha, dançar juntinho aqui no estúdio?
Hoje é dia de baladinha, rostinho colado, chick, chick to chick, entendeu?
É nóis.
É nóis na fita e os playboy em DVD, pois é, essa aqui é a parada. Então é isso, a gente vai ouvir bastante Elvis hoje, né, nesse dia em que a gente continua, portanto, rememorando os grandes sucessos dele, né, já que no dia 16 de agosto passado, completaram-se aí 40 anos da perda do Elvis Presley, né, que não morreu, segundo os fãs, né, porque, obviamente, a música continua... E continua pra sempre. Isso que é bonito. Uma música maravilhosa. Always on my mind pra você nesse feijoada completa dessa sexta-feira, dia 25 de agosto, dia do soldado. 25 de agosto de 2017.
Give me one more chance to keep you satisfied.
No programa de hoje, enfim, né, assuntos aí importantes, né, que nós vamos tratar, vamos falar sobre o FIES, né, o financiamento estudantil. Tem uma medida provisória que foi enviada pelo governo federal que está justamente fazendo aí algumas modificações nesse programa. É um programa de financiamento onde o governo federal empresta dinheiro para os estudantes estudarem em escolas privadas, em universidades e faculdades particulares. É um programa interessante. Antigamente chamava-se crédito educativo. Nossa, isso é velho. Esse é pra quem tem mais dos 40 e poucos anos, lembra que antigamente chamava crédito educativo.
Eu lembro, meu irmão teve crédito.
Pois é, crédito educativo, famoso crédito educativo. E virou FIES, né? Financiamento estudantil. E hoje o governo está aí com algumas regras. Vamos conversar com o deputado relator da MP e ver, enfim, quais são as modificações, o que o FIES vai mudar. E no que ele precisa de mudar, né, se algumas regras aí que são estabelecidas, enfim, podem ser alteradas nesse financiamento estudantil. Ok? Então vamos saber mais sobre isso no programa de hoje. Mas tem muitos outros assuntos importantes e muita música do Elvis Presley, que a gente vai continuar a ouvir bastante, e muitos outros assuntos importantes no programa. E a Caroline traz agora para você os destaques de hoje do Feijoada. Carol, manda bala.
Vamos falar de vinhos? Demandas, entraves e possibilidades de desenvolvimento do enoturismo no Brasil. No programa de hoje, vamos saber mais sobre esse assunto. No quadro Casa das Palavras, Beto Seabra vai falar sobre dois autores que estiveram na Flip 2017. Câmara aprova projeto que libera o usuário de contratação de provedor de internet. Os detalhes no Terabyte, nosso quadro de tecnologia. No Brasil de Ponta a Ponta, uma homenagem ao narrador esportivo que conquistou os corações da metade atleticana de Minas Gerais. Vamos recordar as participações de Willy Gonzer em nosso programa. O mais completo locutor esportivo do Brasil, como era seu slogan, nos deixou na última terça-feira, aos 82 anos. Elvis não morreu, ao menos não na mente de quem aprecia sua música e na voz de quem canta seus grandes sucessos. No nosso Caldo Cultural, uma entrevista com Renato Carlini, o mais famoso cover de Elvis no Brasil. E no nosso tempero musical de hoje, continuamos homenageando o Elvis Presley. Na semana passada, a morte do artista completou 40 anos.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?
Tá aí, Are You Lonesome Tonight? Mais uma canção romântica de Elvis Presley. Aliás, essa é uma das minhas favoritas. E é praticamente quase uma valsa, né? E é realmente uma canção muito linda. Vamos ver mais um pouquinho.
To a bright summer day. When I kissed you and called you sweetheart, do the chairs in your parlor.
Muito bacana, né? Realmente ele tinha esse dom, né, de cantar tanto com muito swing quando era para fazer esse som assim mais romântico, mais usando uma voz mais clássica até, né, com uma cara meio clássica, bem lá nos 40, 50 mesmo, né, lembrando nomes como o Tony Bennett, que estava começando a carreira nos anos 50 também, enfim, Sinatra inspirou muita gente, né, e o próprio Elvis Presley, a gente não pode deixar de dizer que também foi um pouco inspirado pelo grande Frank Sinatra, que era o cara que sabia cantar essa coisa de big band com mistura de jazz e música romântica com balada de uma maneira fantástica, né? Sinatra realmente era incrível. Bom, vamos então ao nosso tema principal de hoje, falando de FIES, né? Foi enviada para o Congresso Nacional e está em discussão a comissão especial que analisa essa medida provisória, que é a 785, medida provisória de 2017, teve nessa semana sua primeira audiência pública, né? Enfim, então a discussão é a questão da a carência para pagar o empréstimo, quanto tempo, né, que se pode esperar para a pessoa começar a quitar a dívida, a questão dos critérios para concessão do FIES, né, se vai se levar em conta a nota do Enem, se não vai se levar em conta a nota do Enem. Hoje em dia se leva, e há críticas sobre isso, porque há quem diga que o FIES é justamente um programa para tentar auxiliar estudantes que não conseguiram, né, entrar em universidades públicas, e de repente eles, de um modo geral, costumam ter uma nota um pouco mais baixa no Enem. E se você fizer uma exigência muito alta no Enem, o cara não vai entrar nem na pública nem na particular. Bom, enfim, são algumas das críticas aí feitas ao programa. Mas o fato é que o programa existe, tem ajudado muita gente. Muitas pessoas já conseguiram, né, fazer sua faculdade particular por causa do FIES, né? E vamos saber então quais são as mudanças que estão sendo propostas nessa MP. Nosso primeiro entrevistado é o deputado Alex Canziani. Ele que é do PTB do Paraná e é relator da MP que trata aí, portanto, do FIES. Deputado Alex Canziani, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, boa sexta-feira, como vai o senhor? Nós não temos o deputado Alex Canziani na linha, mas enfim, né? A gente vamos aguardar aí a retomada do contato. Lembrando, né, que o... enfim, só em 2018, a ideia seria ofertar 150 mil vagas para as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, né? Então, é uma ideia bem interessante aí. Já temos deputado? Ok. Deputado Alex Canziani, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol. Boa tarde, nossos queridos ouvintes. Uma alegria muito grande poder conversar com a feijoada completa.
Boa tarde, deputado.
Dá?
Esse é o horário da feijoada.
E eu, deputado, que hoje, por causa de alguns atropelos aqui nos meus arquivos de áudio aqui que eu tive que utilizar, acabou que eu não consegui nem almoçar. Vai ficar para as 4 da tarde hoje.
Oxa, vai ficar mais ainda.
Aí que vai dar fome mesmo.
Aí, pois então, é. Mas uma alegria muito grande conversar com você.
Cris. Igualmente, deputado. Deputado, na avaliação do senhor, como o senhor avalia a proposta enviada pelo governo, né, da MP785? em relação ao FIES, quais são as mudanças que ela propõe e quais as que o senhor acha que precisam ser feitas nesse fundo de financiamento estudantil hoje?
Olha, Edson, primeiramente, né, quer dizer, é um programa da maior importância para o Brasil. É, se nós pegarmos hoje, mais de 75% das vagas na educação superior estão nas instituições privadas. Ou seja, há necessidade de nós darmos a oportunidade para que jovens que não possam pagar nesse momento tenham, através do ProUni, que os ProUni que existem vagas, mas também através FIES, a possibilidade de cursarem um curso, de fazer um curso superior.
Uhum.
E o que que significa isso? Todas as pesquisas mostram, quanto mais você tem anos de estudo, maior a sua renda. O fato da pessoa fazer um curso ainda mais com qualidade, isso com certeza melhora a renda da família como um todo.
Perfeito.
E aliado a isso, nós temos o próprio Plano Nacional de Educação que prevê, né, que nós tenhamos uma ampliação do número de jovens de 18 a 25 anos cursando o ensino superior, até porque isso é estratégico para o desenvolvimento do país.
Uhum.
Agora, por outro lado também, nós tivemos em 2010 uma grande reformulação do FIES. E o FIES saiu de 2010 de 70 mil pessoas, 70 mil contratos, para em 2014 chegar a 770 mil contratos. Cresceu mais de 10 vezes. E ficou insustentável. Ficou hoje, aliado ao volume enorme de recursos, nós tivemos também uma grande inadimplência. As universidades acabaram passando, migrando seus alunos que já pagavam para o FIES, então foi um descalabro. Tanto é que o próprio TCU tem relatórios muito fortes e muito incisivos nesse sentido, dizendo que daquela maneira não poderia continuar.
Uhum.
É por isso, então, que o governo encaminha uma medida provisória para poder reformular, fazendo um novo FIES. E o que que ele prevê nesse novo FIES? Ele primeiro, né, ele vai, nós teríamos então, nesse ano que vem, 100 mil vagas, para, da mesma forma, né, através de recursos públicos, para poder atender pessoas jovens do Brasil inteiro, e também prever outras modalidades, que seriam plano, 150 mil vagas através de fundos condicionais. Né?
Uhum.
Essas 100 mil vagas iniciais elas seriam sem juros, tá? E 150 mil vagas que seriam através dos fundos profissionais, e esses fundos seriam um funding, seria um financiamento, e através de instituições bancárias se faria então esse financiamento para os alunos. Aliado a isso, né, o próprio BNDES também está com possibilidade de ofertar mais 60 mil vagas, então, também para que através do sistema financeiro a gente possa viabilizar. Então, a princípio seriam 310 mil vagas para o próximo ano. Nós estamos agora, né, num processo de poder ouvir a sociedade como um todo. Já tivemos uma audiência pública na última quarta-feira,
sim,
onde nós ouvimos várias instituições, principalmente as mantenedoras, algumas instituições também, ligado aos alunos, para saber então qual que é a visão que eles têm com relação ao programa e com relação às mudanças que foram feitas. E também nós teremos agora na próxima quarta-feira uma outra audiência pública, teremos 5 audiências temáticas, onde queremos ouvir as instituições, as instituições financeiras, o governo, especialistas, e principalmente queremos ouvir os alunos, né? Acho que esses são os destinatários finais desse programa. E nós queremos, então, saber a percepção que eles têm, de que maneira nós podemos, então, aperfeiçoar esse programa para que ele signifique mais oportunidades, então, para a nossa sociedade. Estamos agora no momento de ouvir, viu, Edson?
Uhum.
A ideia agora é que realmente a gente possa ouvir as pessoas, ouvir as lideranças, ouvir os especialistas, para que depois a gente possa construir, então, o nosso relatório.
Pois é, porque é um detalhe que o senhor colocou e que eu acho importante e que, enfim, chama atenção, é a questão do próprio interesse das universidades privadas ou das faculdades, né, em ter o FIES, porque há um dado aqui, uma coisa que é importante, né, deputado? O risco para as instituições é praticamente zero, já que a instituição vai receber. Quer dizer, quando ocorre inadimplência, ocorre do aluno para com o sistema, quer dizer, para com o banco, para com o governo. A minha questão, existe algum meio de fazer com que o risco seja compartilhado, deputado? Porque que as instituições privadas elas tenham uma certa corresponsabilidade junto com o governo nessa questão? Porque, óbvio, é igual cartão de crédito, né? Quando a gente não paga, quem leva o prejuízo é a administradora, mas o comerciante vai receber de um jeito ou de outro. Mas ele tem que ir lá pagar uma taxa para poder administrar a maquininha do cartão e etc. Quer dizer, ele não fica totalmente livre de despesas. Como é que a gente pode fazer isso em relação às universidades privadas?
Então, é isso que eu li, inclusive. A ideia é que o risco seja das instituições financeiras, tá? E também que as próprias mantenedoras também tenham também parte desse risco. Que eles possam, primeiro, fazer com que a maior parte dos alunos possam pagar, então eles vão ser, inclusive, sócios da inadimplência. Quanto maior for a inadimplência, mais a instituição vai ter que participar desse programa. Tá? Então, nesse fundo, eles vão ter que participar também, para que a gente possa, então, ter a diminuição do risco, como você dizia, que até então era só o governo que pagava essa conta. E essa conta chega hoje a bilhões de reais.
Deputado, do lado do aluno, é fácil para ele conseguir? Ele precisa de fiador? Existem algumas exigências que possam complicar para que o aluno tenha acesso?
Olha, é isso que nós queremos, inclusive ouvindo os alunos, saber de que maneira nós podemos simplificar esse programa. Uma ideia é que ele, quando for fazer o seu financiamento, ele já saiba qual será o valor total da dívida que ele vai ter depois de formado. Eu me lembro, alguns anos atrás, Carol, o que acontecia? Você fazia o sistema habitacional e era uma loucura, você não tinha ideia quanto que você ia pagar. Você começava pagando, daqui a pouco ia crescendo aquela dívida, ficava impagável. Né? Depois entraram, milhares de pessoas entraram com ações, inclusive. E hoje, o sistema financeiro habitacional hoje ficou muito mais equalizado. Você, quando assina o contrato, você sabe aquilo que você vai efetivamente pagar. E é isso que nós queremos que aconteça também no FIES. Quando o aluno contratar o seu plano, ele já vai saber qual vai ser a sua parcela futura, quanto que ele vai estar pagando do próprio financiamento. É um avanço que nós vamos ter nesse programa. Aliado a isso, nós queremos, e ouvindo, e até porque o E-Democracia da Câmara dos Deputados, ele está muito aberto para que a gente possa, e nós fizemos inclusive um lançamento disso, que a gente possa ouvir as pessoas, que a gente possa ter as pessoas que estão na... Porque muitas vezes se faz a política pública sem ouvir o principal destinatário, sem ouvir aquelas pessoas que vão se utilizar.
Claro.
Como você, ou não sei se você, o Edson, perguntava com relação ao acesso ao sistema. Será que é fácil de entrar no sistema? Será que é prático? Será que... Às vezes você precisa de uma série de idas e vindas no próprio sistema para poder se cadastrar. Então, tudo isso nós queremos aproveitar essa discussão da medida provisória para que a gente possa simplificar, facilitar e esperamos ter mais vagas para os estudantes brasileiros.
Enquanto a medida provisória está sendo discutida na comissão especial, o E-Democracia vai receber as sugestões da sociedade?
Exatamente, está recebendo, não só através dos fóruns que nós temos, onde... Você pode, todos os ouvintes podem estar participando, dando sugestões, dando ideias, mas teremos também a possibilidade do Wikileges, onde a pessoa vai poder pegar a própria redação da medida provisória e vai poder propor sugestões, alterações, acréscimos na própria medida e, obviamente, qualquer tipo de sugestão, crítica que a pessoa queira fazer, nós vamos estar abertos para, através do portal E-Democracia, nós possamos aperfeiçoar. E a nossa ideia, inclusive, viu, Carol e Edson, é fazer uma coisa inovadora. Estamos trabalhando porque hoje, o que se faz das empresas mais inovadoras do mundo? Eles fazem um processo chamado Design Thinking. E o que vem a ser isso? Você reúne grupos de especialistas de todas as áreas para que você possa ter ideias inovadoras, ideias disruptivas, inclusive. E a nossa ideia é, até o final do mês que vem, que nós queremos estar próximo de apresentar o nosso relatório, que a gente possa fazer um processo como esse também na Câmara dos Deputados. E vai ser uma questão inédita, não conheço uma experiência dessa no Brasil, e se fazer através desse processo, para ver se nós conseguimos, então, descobrir um novo caminho, descobrir uma nova oportunidade, uma nova maneira para poder facilitar o acesso, para poder viabilizar mais oportunidades através do nosso FIES.
Deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, ele que é relator aí da medida provisória 785, que está, portanto, em discussão aqui na Câmara sobre as modificações no financiamento estudantil do sistema FIES. Deputado, muito obrigado por participar conosco. Um grande abraço, bom fim de semana.
Eu que agradeço, um grande abraço a vocês, muito obrigo. E não se esqueça, depois, Wes, depois das 4, comer uma feijoada completa aí.
É tá? Boa. Um grande abraço a todos. Tá lá me esperando depois do programa, viu? Um abraço, deputado.
Um abraço. Obrigado, deputado.
Até mais, tchau, tchau. Participação do deputado. Diga.
Só pra gente lembrar, como o deputado mencionou, é democracia.
Ah, sim, sim.
O site é o democracia, tudo junto, .câmara.leg.br.
Beleza, tá aí. Portanto, é democracia. .câmara.leg.br. Nesse site você vai lá dar sua opinião sobre as propostas de discussão na Câmara, inclusive essa que está aí com as mudanças do FIES.
Wise men say only fools run. But I can't help falling in love with you.
Essa é muito linda também. Essa é famosa, hein, Carol?
Nossa, essa é maravilhosa.
Maravilhosa, né? I Can't Help Falling In Love With You, mais uma das canções aí. Essa também foi muito regravada, mas muito regravada. Uma das canções, talvez uma das do Elvis que mais foram regravadas. Inclusive... lembro-me bem de que uma dessas regravações foi até tema de novela nos anos 80. Me fale agora a memória, acho que foi, enfim, acho que foi Louco Amor. Louco Amor. Do Gilberto Braga, isso mesmo, Louco Amor, 1983. Pronto, tá aqui.
Porque o companheirinho não entende só de música, gente, ele entende de novela.
De novela, desde que seja os anos 80. Depois dos 90 pra cá eu parei de ver novela. Mas nos anos 80 eu via muita novela. A minha infância, eu acho que porque meus irmãos eram todos bem mais velhos que eu. Então eu ficava em casa muito sozinho, quer dizer, não tinha outras crianças. Brincava também, claro, eu brincava muito, mas quando minha mãe começava a ver novela de 6 horas da tarde, 7 horas, eu começava a ver novela também. E aí que eu peguei essa mania de ver novela. Então nos anos 80 eu via muito. A Carol, que hoje em dia, ela, junto com a Adriana Rezende, nossa colega aqui, e a turma da novelinha.
É, porque a gente vê novela, comenta no Face.
Isso, comenta no Face. É mó barato, vocês precisam ver no perfil da Carol no Face. Os comentários sobre novela que ela faz lá. Enfim, Elvis Presley, I Can't Help Falling In Love With You, uma das mais belas canções aí do repertório do grande Elvis.
Darling, so it goes, something.
Inclusive, né, mostrando aí a veia country dele, né, porque inclusive essa música tem essa famosa guitarrinha havaiana, que é típico das gravações de country music. Bom, continuando o nosso assunto, então, sobre a medida provisória 785, né, do FIES, falando sobre o FIES, nós vamos conversar agora com Solon Caldas, ele que é diretor executivo da ABNES, isso é a Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior. Solon Caldas, um abraço, boa tarde, como vai, tudo bem?
Boa tarde, Edson, boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer poder estar falando com vocês aqui de um assunto tão importante para a sociedade.
Boa tarde, Solon.
Solon, comenta um pouco para a gente que avaliação você faz da medida provisória 785. Você já teve oportunidade de ler a redação enviada pelo governo para a Câmara. E como você acha que ela vai impactar aí a questão do FIES, especialmente no acesso a esse crédito? Enfim, faz um balanço aí para a gente, o que é que você pensa a respeito.
Olha, o programa de financiamento estudantil, ele é um programa de extrema relevância para a inclusão das classes C, D e E no ensino superior. É um programa que foi pensado no seu início lá com um cunho bastante social de inclusão mesmo, dessa camada menos favorecida, que não tem como ter acesso às universidades públicas. Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa inversão, né, desigualdade social é refletida ainda na educação superior, uma vez que os alunos de classe A e B, que estudam nas melhores escolas de ensino médio, é que vão estudar de graça na universidade pública, e os alunos das classes sociais menos favorecidas precisam trabalhar para poder sustentar aí a sua educação. E lá no começo, estou falando no começo de 2010 para cá, quando houve a primeira reestruturação no programa de financiamento, o principal objetivo era o social, né? Era de dar oportunidade para esses alunos ter acesso à educação superior. E o que que a gente vê com essa modificação aí agora, com a edição da medida provisória 785? Ela deixou de atender totalmente esse caráter social e passou a atender apenas a necessidade fiscal do governo. Ela está muito preocupada com o financeiro, com a taxa, com o prazo de retorno, com o número de vagas que vão ser distribuídas, que está diminuindo drasticamente do que já foi, do que com o lado social. O caráter social do programa ficou em segundo plano. E isso é muito preocupante, Edson e Carol, porque as mudanças que elas estão sugerindo, ela é muito ruim por parte de acesso dessa camada que mais necessita, né? Da forma como está o texto, ela está retirando benefícios dos alunos, ela está dificultando a oferta de vagas no programa por parte das instituições de ensino, ela está reduzindo drasticamente o número de vagas. O governo fatiou muito o financiamento, era um programa só, agora ele está ofertando três formas de financiamento. E ela tem uma grande chance de tornar muito ineficiente por conta de vários problemas que ela está trazendo aí. Eu acho que o primeiro discurso que a gente tem que adotar, né, e eu falei isso na participação nossa na audiência pública, é que quando o governo ele coloca um aporte financeiro nas universidades públicas, o discurso é investimento, o governo está investindo na educação. Mas quando o governo faz um aporte no financiamento estudantil, o discurso é o governo está gastando, isso é um custo muito alto. O governo tem um ônus fiscal por meio do financiamento estudantil. E não é verdade, né? Eu acho que o discurso tem que ser um investimento na educação. O país precisa investir na educação para ter um desenvolvimento adequado. E não é gasto, não é custo, não é ônus, né? É um investimento que o governo tem que fazer na educação para dar oportunidade para os menos favorecidos
Solon,
a oportunidade de estudar.
Interrompendo você um pouquinho, mas a questão é a seguinte. No que diz respeito às universidades, quer dizer, às próprias instituições de ensino privadas, né? Uma coisa que... se relata que houve muito foi que estudantes que estavam pagando regularmente o ensino foram estimulados por algumas instituições a entrar no FIES, ou seja, a sair do próprio financiamento próprio e ir para o FIES. Outra coisa foi o ProUni, que também aconteceu isso, quer dizer, de um certo modo, muitas universidades elas começaram a praticamente algumas faculdades, principalmente algumas menores, em algumas cidades do Brasil, isso aconteceu em Belo Horizonte, eu realmente tive a oportunidade de verificar isso, estavam praticamente vivendo do ProUni, ou seja, tinha poucos recursos próprios e poucos estudantes estudando com um recurso próprio. Não ficou de um certo modo... um deslocamento do financiamento, porque quando a gente fala em universidade pública e a gente está falando em investimento, e eu concordo que é investimento, mas não estava se deslocando um recurso que era para ser investido para melhorar a qualidade do ensino superior na universidade pública para dentro das instituições privadas, ô Solon?
Pois é, Edson, é muito oportuna essa discussão sua aí para a gente poder esclarecer como que se dava essa questão de FIES e ProUni nas universidades particulares, porque isso que você está dizendo é a percepção que a sociedade tem e o que o governo tem vendido. Mas, na realidade, não é isso que acontecia e é muito oportuno você estar dando a oportunidade para esclarecer. Primeiro, vamos pegar o ProUni. O ProUni é um programa que o governo fornece bolsa para os alunos em contrapartida, em troca de tributos. Então, não tem a mínima condição de uma instituição viver de ProUni, porque a instituição ela disponibiliza 10% das vagas de seus cursos para o programa em troca de benefício fiscal, ou seja, ela dá a bolsa e deixa de pagar o tributo, e isso é 10%, é limitado a 10%. Então, não tem como uma instituição viver só de ProUni, porque nem só de imposto vive uma instituição.
Uhum.
Ela tem lá N outros investimentos que ela precisa fazer.
Perfeito.
Isso é um ponto. O financiamento estudantil, no formato que ele era, a qualquer tempo e a qualquer momento, o aluno podia ter acesso ao financiamento. Então, se um aluno já estava matriculado num determinado curso e no meio do caminho ele teve algum problema financeiro, ele perdeu o emprego, ele deixou de ter a condição de pagar de recurso, com recurso próprio, ele podia recorrer ao financiamento estudantil, e quem fazia todo o processo de migração dele para o financiamento estudantil era o próprio governo, Edson.
Uhum.
A escola não tinha ingerência nenhuma sobre o financiamento estudantil. O aluno acessava o sistema a qualquer momento, o governo é que fazia toda a tramitação para ele poder ter acesso ao financiamento e concedia o financiamento se ele preenchesse os requisitos exigidos.
Perfeito.
Então, esse mito, né, que a escola transferiu mais de 1 milhão de alunos que já estavam estudando para o financiamento para onerar o governo, isso não condiz com a realidade. Primeiro, porque é o próprio aluno que tinha que ter a vontade ou a necessidade de aderir ao financiamento. E
Sim.
segundo, era o próprio governo que fiscalizava isso, que verificava se ele preenchia o requisito e liberava ou não o aluno para ter o acesso ao financiamento. A escola só disponibilizava a vaga e prestava o serviço, mais nada.
Perfeito, perfeito. Muito bem, a Solon Caldas, ele que é diretor executivo da ABNES, né, Associação Brasileira...
Associação Brasileira de Mantenedores
do Ensino Superior, falando aí a respeito dessa questão das mudanças, aí, das mudanças que estão sendo propostas no FIES. Nós vamos certamente continuar acompanhando esse debate, Solon, porque imagino que outras audiências públicas vão acontecer, e a gente, óbvio, né, fica aí registrado, é importante a gente registrar, né, a posição das instituições privadas de ensino superior, porque elas, obviamente, são uma parte importante nesse processo que diz respeito ao financiamento estudantil. Solon, muito obrigado por participar do nosso programa, muito obrigado por nos atender, e vamos continuar acompanhando esse debate e voltaremos a esse tema, com certeza, com o desenrolar dos debates da medida provisória. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, Edson e Carol. Nós estamos aqui abertos para poder tratar desse assunto quantas vezes vocês precisarem. E nós estamos confiantes que esse debate vai levar a uma proposta que realmente atenda aí a necessidade dos alunos, que é o ator principal nesse contexto todo.
Ok. Tá aí. Um grande abraço, Solon.
Obrigada, Solon.
Obrigado pela participação. Boa tarde. Portanto, está aí a participação do Solon Caldas conversando com a gente, né, dando aí a posição a respeito desse tema, né, discordando aí bastante, né, do contexto e do conteúdo da medida provisória enviada pelo governo. E vamos então ver como nos debates esses dois lados vão se colocar, né? E aí, óbvio, na construção de um relatório, na construção de uma proposta final, é preciso, né, obviamente, ter a participação de todos os interessados, tanto dos estudantes, quanto das instituições, quanto do próprio governo, e através, né, dos seus representantes e também a sociedade, que tem muito o que saber, o que opinar a respeito desse tema. Bom, vamos então ouvir música pra gente fechar esse bloco. Eu quero oferecer a todas as Silvias do Brasil essa canção, Silvia.
These long, lonely evenings, here I am on the phone, wondering when she will call. She said she would write me, cause she knows I'm alone. But I hear nothing
at all. I'm waiting for a word of love from Sylvia. You'd think she never heard of love, my Sylvia. But when I'm with her, Lord, I forgive her, 'cause she's more than the whole world to me. There's nothing like a word of love from Sylvia. The only one I'm thinking of is Sylvia. Feeling so sad now, I'll be so glad now, if I just had my Sylvia with me. That old weeping willow seems to whisper her name. Why did she go away? The tears on my pillow, they're not hard to explain. There's nothing else I can say. I'm waiting for a word of love from Sylvia. You think she'd never heard of love, my Sylvia. But when I'm with her, Lord, I forgive her, 'cause she's more than the whole world to me. There's nothing in the world like my Sylvia. The only one I'm thinking of is Sylvia. Feeling so sad now, I'll be so glad now, if I just had my Sylvia with me.
Tá aí Elvis Presley, de 1972, Sylvia. E aí fica a minha oferta a todas as Sylvias, né? Imagino que muitas Sylvias devem adorar, obviamente, essa música. E realmente é uma bela canção feita com muita inspiração, né? E se eu... seria tudo mais bonito se eu tivesse a minha Sylvia comigo, diz a letra no finalzinho aí. Muito bacana, Elvis Presley fazendo homenagem às Sylvias do Brasil e de todo o planeta com a sua canção. Vamos pro intervalo e já a gente volta.
Feijoada completa.